Olá, hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Começamos mais uma edição do podcast Folha Notícias, da redação integrada Rádio Folha FM. Sou o Germano Rodrigues, vem comigo. Hoje teve mais um depoimento na CPI da Covid. Foi a vez do secretário executivo do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, Elcio Franco. Entre as diversas falas, ele disse que devido às incertezas e receio de que a Coronavac terminasse num cemitério de vacinas, o governo não comprou doses do imunizante em 2020. Ainda segundo Elcio Franco, a vacina já estava na terceira fase de teste e essa fase gerava incertezas. O contrato do governo federal com o Butantan só foi assinado em janeiro deste ano. Vamos ouvir o que ele disse durante o depoimento.
Por que o Ministério da Saúde resistiu tanto à compra da Coronavac?
Senhor senador, eu gostaria de destacar, como parte da resposta, uma matéria publicada no Estadão em 22 de julho de 2020, esclarecendo para a população brasileira que a fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de imunizantes, ela também é considerada um cemitério de vacinas. Isso cabe para destacar que o desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas. Então, este é um aspecto que permeou a negociação com todas as vacinas.
O senhor pode repetir?
A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, certo, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. Então, o acompanhamento constante dos estudos clínicos de dados do desenvolvimento ocorria por parte do Ministério, justamente pela incerteza que essa fase pode vir a causar, porque a vacina, no seu desenvolvimento, na fase 3, ela pode não lograr êxito e não ser aprovada.
Para ficar por dentro desse assunto e outros da nossa política brasileira, eu convidei a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, a Renata Bezerra de Melo.
Oi, Germano, tudo bem? Isso, como você falou, quem está sendo ouvido na CPI da Covid-19 é o Elcio Franco, braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello, do general Eduardo Pazuello. E o que é que chamou a atenção na fala dele hoje? Ele disse que Coronavac não foi comprada ali em 2020 com alguma antecedência para evitar um cemitério de vacinas no país. Então, deu a entender, falou ali que a vacina ainda estava em fase de testes, fase 3 de estudos clínicos, na verdade, e disse que essa fase de desenvolvimento do imunizante também é considerada um cemitério de vacinas. Resultado. Foi ali interpelado, foi questionado pelos senadores, naturalmente, sobre o que seria pior, um cemitério de vacinas ou um cemitério de mortos. E foi o que ele ouviu ali, que o senador Eduardo Braga, por exemplo, fez esse contraponto aí, dizendo que, olha, o que a gente tem visto é um cemitério de pessoas que morreram por falta de vacinas. Então, disse, os nossos cemitérios estão cheios de brasileiros por causa da falta de vacinas, essa é a grande questão. Lembrando que o contrato foi assinado em janeiro agora desse ano com o Butantan. Inclusive, a gente ouviu o Dimas Covas recentemente falando na CPI, a gente tratou disso aqui já, sobre essa demora do governo em como as palavras do presidente Bolsonaro autorizando, desautorizando, na verdade, a compra, influenciaram ali o Eduardo Pazuello a suspender essa negociação e isso atrasou muito a compra de vacina. Então, volta o tema aí, como tem voltado todos os dias, compra de vacina, cloroquina e tudo mais na CPI da Covid-19. E o ponto aí principal foi essa situação do cemitério de vacina. Então, os senadores avaliam que esse argumento do Elcio Franco não convence aí e não é um argumento plausível. Diz que ao não contratar aí com o Butantan, o que aconteceu é que o governo proporcionou a falta de vacinas no país. Então, mais uma vez, Germano, a gente falou ontem da volta do ministro Marcelo Queiroga, que novamente também soou ali como se não tivesse autonomia também, assim como o Pazuello, para administrar decisões no ministério. Foi questionado sobre a situação do Ana Araújo, disse que a decisão tinha sido dele de não admiti-la mais no ministério, mas isso também não convenceu, mais uma vez, os senadores. E o que a gente vê uma nova situação ali de governo sendo pego no contrapé.
Renata, entre no depoimento dele, né, durante o depoimento, ele falou que foi tratado com a cloroquina, né, e ele foi questionado, porque os senadores perguntaram que se ele não tinha passado mal, já que muita gente que tinha tomado a cloroquina tinha, né, contido, tinha acabado contraído reações mediante a medicação, né?
Ele disse que tomou cloroquina, ivermectina, nitoxizamida, ele disse que tomou várias coisas, viu, Germano? E disse que depois tomou anticoagulantes, tomou dexametasona injetável e antibiótico também. Qual foi a situação aí também? O senador Renan Calheiros falou aí desse tratamento, porque o que vem se batendo na tecla dessa CPI é como o governo estimulou uma imunidade de rebanho e também um tratamento com medicações que não têm efeito comprovado, a exemplo da cloroquina, da hidroxicloroquina. Então, ele foi questionado ali sobre essa posição do governo de estimular esse uso desses tratamentos. E ele disse, olha, o que a gente defendia era o atendimento precoce para pacientes com Covid-19. Esse termo aí, Germano, passou a ser usado e criticado aí, porque isso acabou gerando essa promoção do tratamento precoce com remédios sem eficácia. Também foi tema ali do depoimento de Luana Araújo, muito indagada sobre essa situação da cloroquina, foi quando ela disse que ciência ali tem que ter método e não opinião. Então, ele afirmou, a nossa gestão defendia o atendimento precoce.
Renata, além da CPI, você tem mais informações também sobre o mundo político, né?
Então, Germano, duas coisas. Uma, para a gente pontuar, o ministro do TSE, o presidente Luiz Roberto Barroso, hoje teve reunião lá no Congresso Nacional sobre a questão do voto impresso. Isso é um assunto que tem gerado muita polêmica. O que é que Barroso falou? Falou que esse debate aí é um debate que está gerando, em tese, uma solução para um problema inexistente. Ele disse que o voto impresso é uma solução para um problema inexistente, defendeu a segurança do sistema, disse que desde 1996 o sistema brasileiro é seguro, que nunca se documentou se que é um caso de fraude. A gente lembra que na eleição do ano passado houve um problema ali de queda do sistema. Ele disse que até a NASA pode ser invadida, então contestou ali as fake news, disse que é preciso haver um movimento de combate às fake news, mas que essa implantação do voto impresso custaria 2 bilhões aos cofres públicos. Definiu isso como um paradoxo, até porque o país, lembrando, não realizou o censo por falta de dinheiro. Então, esse é um ponto importante, tem gerado muito debate, porque essa é uma pauta, Germano, do presidente Bolsonaro, mas partidos de oposição já passaram a aderir a ela. Então, o próprio PSB, o PDT com Carlos Lupe já se manifestaram, porque há quem alegue que esse voto impresso seria apenas um upgrade aí, na contagem, e poderia dar mais segurança e permitir uma auditoria. Esse é um ponto. O outro é que há uma intenção de votar urgência no projeto que trata da federação na Câmara Federal hoje. Isso não estava colocado na pauta, isso foi inserido na pauta. Essa questão da federação é uma questão que tem movimentado muito os deputados nos bastidores, é uma conversa que tem corrido a boca miúda. Por quê? Porque está todo mundo de olho em 2022, os deputados precisam montar chapas se o sistema de coligação for vedado. Ele deve seguir vedado, essa é a tendência hoje, já se aplicou isso, que vários deputados, por exemplo, de Pernambuco, que só tem um deputado no partido, montassem chapas ali, com gordura para poder manterem seus mandatos, porque o coeficiente eleitoral é de 180 mil votos, para a gente ter uma ideia e um comparativo a deputado que se elegeu com 90 mil votos aqui em Pernambuco. Então, é difícil atingir esse coeficiente, há de se montar uma chapa, não é todo mundo que consegue montar. E, por exemplo, havia um rumor aí nos bastidores de que o deputado Ricardo Teobaldo, que é do Podemos, estaria de malas prontas para migrar para o Republicano de Silvio Costa Filho. Comecei com o Teobaldo disse que isso não está em pauta, que não faz sentido, porque ele disse que se um partido deve disputar em muita chapa, vai ser o partido dele. Falou também que tem conversas aí com vários deputados, não Ele disse que na chapa de federal, o Júnior Tércio vai disputar com ele, com umas 15 postulações que já estão no radar. E falou também, Germano, das movimentações de estadual. Então, a chapa deve contar aí, segundo ele, com Clarissa Tércio, que é mulher de Júnior Tércio. Júnior Tércio foi o terceiro vereador mais votado do Recife em 2020. Então, todo mundo de olho nos votos, fazendo esses cálculos nos bastidores. E parece que a Câmara Federal vai se apressar a votar isso. Inicialmente, só quem falou publicamente sobre a defesa da federação foi o PCdoB, presidido nacionalmente por Luciana Santos, que é vice-governadora de Pernambuco, mas há outros partidos sinalizando nos bastidores. Se o Centrão aderir a isso, é possível aprovar, porque a oposição sozinha não tem voto suficiente. Se os partidos grandes se juntarem à causa, isso pode ser uma saída para os partidos que estão aí com a mão na cabeça, para ver como vão salvar os mandatos de seus deputados federais com o veto à coligação mantido, Germano, que a ideia final é diminuir o número de partidos no país.
Renata, são as articulações já, como se colocou aí, para as eleições de 2022, mas é bom falar também, né, Renata, que nem sempre o vereador mais votado pode ser sair tão importante aí nas próximas eleições para outros cargos, né?
Nem sempre é, mas é uma temperatura. Então, a eleição anterior geralmente dá uma temperatura. Tem ocasiões em que a votação da pessoa, ao contrário, cai, né, de uma eleição para outra. Só que Júnior Tércio é um nome ali mais conservador, dessa ala mais ligada ao bolsonarismo. Ele, Clarissa Tércio, a mulher dele, que deve disputar estadual pelo Podemos, Teobaldo tem essa expectativa, assim como também tem conversas com Romero Salles, com Gustavo Gouveia, e como Anderson Florencio já declarou que também está migrando para o partido dele. A gente vai ver uma dança das cadeiras, uma dança partidária e grande nos próximos dias, para que todo mundo consiga se ajustar e entrar na conta aí para conseguir garantir a votação necessária para ter o mandato. Mas essa votação de eleição anterior, em geral, é usada como termômetro, mas aí eleição, como diz a máxima, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, então tem que esperar a abertura das urnas sempre.
É verdade, Renata, então vamos aguardar. Renata, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no nosso podcast Folha Notícias.
Obrigada também, Germano.
Tchau, tchau.
Agora vou falar de uma notícia boa. É sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no Recife. A Prefeitura da cidade vai abrir agendamento para pessoas a partir de 43 anos. O agendamento já começa daqui a pouco, às 8 horas da noite. E você pode fazer aí o seu agendamento no site ou através do aplicativo Conecta Recife. Perde não! Muitas vacinas chegando aos brasileiros. O Ministério da Saúde anunciou hoje a distribuição de mais 4 milhões de vacinas para o combate à pandemia da Covid-19. Deverão chegar em todas as capitais até a madrugada desta quinta-feira, dia 10 de junho, novas doses do imunizante produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os critérios para vacinação que foram estabelecidos no Plano Nacional de Imunizações, o PNI, determinam que estados e municípios deem prioridade a idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da educação do ensino básico, trabalhadores portuários e do transporte aéreo, das forças de segurança e salvamento e integrantes das forças armadas, povos ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos? Seja aqui no Brasil ou no restante do mundo, eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você quiser. Vem cá, você tem gato ou cachorro em casa? Esse assunto agora te interessa. Um dos momentos de maior tensão para os donos dos pets é quando o animal de estimação fica doente e precisa ser medicado. Na maioria dos casos, dar remédio para os cães e gatos não se trata de uma tarefa tão fácil como se pensa. E ainda mais quando o cachorro é bravo ou o gato é arisco demais. Para esse assunto, eu convoquei a médica veterinária, a doutora Patrícia Barroca. Doutora Patrícia Barroca, me diz uma coisa. Eu, quando tinha animal, no caso, meus cachorros, o Dino, o Dick e o Marley, eu pegava ali no braço mesmo, colocava ali debaixo, abria a boca e tacava comprimido, ou fazia aquela mandinga de pegar uma salsichinha, botar o remédio dentro, enganar ele. Mas muitas das vezes, doutora, ele não caía não, viu?
Pois é, meu amigo. É, dar remédio para animal, às vezes, é uma tarefa meio complicada, né? Muitas vezes a gente tenta usar essa tática de colocar na salsicha, no frango, no queijo, mas aí eles são espertos e sentem o cheiro do remédio, né? Essa tática de abrir a boca e colocar direto na garganta é uma das que a gente mais vê, mas muita gente não consegue, né? Às vezes o animal é bravo, às vezes o tutor tem medo de fazer isso, né? E aí tem que realmente tomar cuidado. A gente, de vez em quando, vê problema aí, a medicação fica pelo meio do caminho, fica no esôfago, né? Então, tem que ter um jeitinho para conseguir.
Doutora, tá, né? Eu estou vendo algumas informações aqui do site específico de cuidar de animais. Está dizendo aqui que, como eu falei do truque, né, de misturar o remédio em um pedaço de carne, às vezes a gente pensa que vai enganar um animal, mas acaba quebrando a cara, né? Por exemplo, o gato, eles possuem um paladar mais exigente, um olfato muito apurado. Ou seja, a gente acha que está enganando ali, colocando o comprimido na salsicha, mas o gato acaba rindo da nossa cara porque já achou que tem algo de errado ali, né?
Pois é, o gato é muito mais complicado de dar medicação do que o cachorro, né? O gato, além de ter os dentinhos bem afiadinhos, tem as garras. Né? E, realmente, enganar um gato é muito difícil. Muito difícil. Esse negócio de botar o remédio no sachê, na carne, o gato dificilmente vai cair. Agora, existem técnicas, existem medicamentos com palatabilizante, né, que às vezes facilita, né? Existe a técnica de dar uma melada no comprimido, na manteiga, no requeijão, né? Quando você enfia na boca do gato, o gato acaba engolindo. E é tudo questão de jeito e de treino. A gente fala para treinar o animalzinho desde filhotinho, tanto deixar manipular a boca, né, deixar limpar o ouvido, escovar dente. Porque depois, quando precisa, o tutor não consegue mais fazer. Né? Se você não treina ele desde filhotinho, quando ele fica adulto, muitas vezes quando eles vão começar a precisar remédio de verme, né? Aí acabou, o tutor não consegue mais fazer.
Entendi. Ou seja, então você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, então é bom ficar ciente, né? Como a senhora está falando, de educar o meu cachorro, de fazer carinho, de permitir, né, que ele deixe mexer nos dentes, né, mexer na orelha, porque quando precisar mesmo mexer na boca ali para colocar o remédio, ele vai estar meio que assustado e desconfiado, né, doutora?
Pois é, e nunca usar a força, né? Porque eu comparo bastante um animalzinho com criança, né? Então, se você faz tudo na base da força, você não consegue nada, você só vai traumatizar. É tudo ali com carinho, com jeito, né? Embala num pano, num edredom macio, para deixar sua cabeça, né? Carinho, carinho, carinho. Quem me conhece sabe que eu falo isso no consultório, carinho, carinho, carinho.
Doutora, e existe uma diferença entre dar o remédio, o líquido, e o remédio em cápsulas, né?
Sim. Dependendo do animal, né, o tutor só consegue dar em líquido. Né, não consegue dar a cápsula de jeito nenhum. Em líquido, gato, por exemplo, é um negócio mais complicado, porque se o líquido tiver sabor, principalmente sabor amargo, o animal vai espumar, vai babar, o dono fica apavorado, né, não sabe quanto que ele ingeriu, já não vai ter mais como saber. Mas tem tutor que consegue dar líquido mais fácil do que a cápsula ou que o comprimido. É tudo questão de jeito.
Doutora, eu particularmente, eu sempre fui muito fã, como coloquei para a senhora, de animais. Quando precisava botar remédio líquido, às vezes xarope, essas coisas mais fáceis, eu pegava o cachorro ali, enganava. Mas, doutora, é engraçado, a gente acha que não, mas o animal conhecia. Quando ele me via com algo na mão, querendo bater um papo com ele, que não era muito normal aquela situação, ele saia correndo.
Exatamente, exatamente. Eu tenho um caso de uma poodle, né? Poodle é um ser que falta pouquinho para falar, né? E era uma medicação para dente, e o tutor tinha que preparar o negócio escondido dela, porque era impressionante. Se ela visse o frasco da medicação, que misturava uma colher de chá em meio litro d'água, não ficava com gosto de nada, a cachorra simplesmente não tomava água o dia todo.
O quê, doutora?
É. Simplesmente, e a gente fez o teste algumas vezes. A gente fazia com ela vendo, ela não bebia água. E fazia no momento que ela estivesse dormindo ou que estivesse distraída, era a mesma coisa, e ela bebia água. Ela sabia.
Nossa. Tá aí pra gente pensar que o animal não tá de olho na gente, né, doutora?
Ah, tá.
Doutora, e também tem um porém no caso, pra pessoa que tá ali dando o remédio pro seu pet, ele tem que ficar ligado no horário correto também, né?
Pois é, igual da gente, né? Tem um antibiótico de 12 em 12 horas, tem que dar ali o mais próximo possível no horário, porque existe uma lógica pra ele.
Certo. Doutora, então quer dizer que se a pessoa, né, você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, tem medo de dar remédio ao seu animal e, né, não sabe o que fazer, então é só ouvir aí que a doutora Patrícia Barroca está falando com a gente, tem um pouco de tática e de bom senso, né, doutora?
É, muitas vezes entrando em contato com o veterinário de confiança, né, o veterinário vai ali, mostra como é que faz, com vermífugo, né, com preventivo para carrapato, e aí vai mostrar para o tutor como é que faz.
Entendi, ou seja...
Existe também muita medicação em pipeta, que você bota no pescoço, na pele, né? Existe medicamento manipulado, que é um gel que você bota na orelha, né? Esse mercado está crescendo muito, e as pessoas sabem que os tutores têm muita dificuldade de dar. Né? Então, existe até filme, aqueles filmes que derretem na boca para gato. Está, né, vindo muita coisa legal aí.
Ou seja, pensando no bem-estar deles, né, doutora?
Sim, é filho, né? E aí muita gente tem o filho de quatro patas dentro de casa.
É verdade. Doutora, eu agradeço demais as suas dicas.
Obrigada
aí de como...
Mais uma vez aí, meu amigo.
De como alimentar os gatos e os cachorros, de, né, que estão aí na sua casa, no seu escritório, ou que você ainda anda com ele para baixo e para cima. Na hora de adoecer, ó, dá uma ouvida aqui no nosso podcast Folha Notícias, para você não se aborrecer com o seu cão, seu gato aí, na hora que ele tiver dodói. Doutora, muito obrigado, viu?
Obrigada, Germano.
Forte abraço.
Outra.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço, até amanhã.